Hoje nós vamos falar sobre uma questão que permanece muito forte nos dias de hoje. A questão é da ordenação de pastoras, ordenação de mulheres em cargos eclesiásticos. E a gente geralmente recebe essas perguntas: se mulher pode ou não pode ser pastora. Infelizmente, hoje existe uma guerra muito grande a respeito de mulher pode ou não pode exercer funções eclesiásticas na casa de Deus. Alguns versículos são usados como base para poder mencionar que a mulher não pode usar nenhum tipo de função eclesiástica na casa do Senhor. Aquela primeira carta que Paulo escreve aos Coríntios no capítulo 14, no verso 34 até o 36, Paulo diz mais ou menos assim: que as vossas mulheres estejam caladas nas igrejas, porque não lhe é permitido falar, mas estejam sujeitas, como também ordena a lei. E se querem aprender alguma coisa, interroguem em casa seus próprios maridos, porque é vergonhoso que as mulheres falem na igreja. Daí a gente já vê logo um texto que já começa a deixar algumas pessoas preocupadas sobre o cargo de ordenação pastoral ou qualquer outro tipo de formação ordenada às mulheres na igreja. Existem igrejas que proíbem, de fato, qualquer tipo de função eclesiástica às mulheres. Mas aí é que está, queridos. Para que a gente possa falar sobre esse assunto, a gente tem que entender essa carta foi escrita para quem? Por que Paulo escreveu? Para que ele escreveu? Então, será que ele escreveu isso para a igreja de hoje? Pegamos muitas vezes alguns trechos da Bíblia e interpretamos para os dias nossos atuais. E esquecemos que ele tem um processo de abismo cultural também. Paulo está falando também de um momento que se exercia uma cultura naquele tempo, onde as mulheres tinham que ser tratadas de uma forma com seus esposos, como se fossem objetos. A mulher mal podia expressar suas vontades, a mulher mal podia dizer seus sentimentos. Era tão tarde que a mulher naquele tempo não era tratada com tanto apreço como é tratada nos dias de hoje. As mulheres naquele tempo eram mais como se fossem para servir a casa e para procriar. Nos dias de hoje, algumas pessoas conseguem entender a verdade que a mulher ela não é para procriar, ela não é só para cuidar da casa, sim, mas a mulher tem hoje capacidade de exercer várias funções. E por isso que alguns líderes, eles não querem aceitar as funções eclesiásticas de algumas mulheres na igreja. Às vezes, quando querem que as mulheres exerçam algumas coisas na igreja, não querem que elas passem de simplesmente algumas obreiras ou alguém que vai fazer um serviço da limpeza. A irmã que faz a limpeza aqui. Mas olhando por outro lado, queridos, a gente entende que muitas mulheres têm funções extraordinárias dentro da casa de Deus. Mas a cultura daquele tempo fazia com que as mulheres estivessem impedidas de até falar na igreja. Isso não quer dizer para as mulheres no dia de hoje. Porque se a gente fosse olhar com muito cuidado, a gente ia ver o seguinte: as mulheres hoje, nenhuma mulher poderia nem falar, nem ensinar de forma nenhuma, nem escola bíblica dominical, ela não poderia nunca fazer palestra para as mulheres, porque a regra era bem clara: só quem podia falar nas igrejas eram os homens, mas por causa da cultura daquele tempo, naquelas pessoas, naquela época, tá? Se a gente observar um trecho também que o próprio Paulo escreve, Gálatas capítulo 3, verso 28, ele diz assim: nisto não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, porque todos vós sois um só em Cristo. Ou seja, não havia acepção de pessoas quando nós nos entregamos a Cristo. Então, se a gente olhar direitinho, Cristo nunca fez nenhum tipo de acepção. Algumas igrejas dizem ainda assim: ah, mas se Jesus realmente concordasse com o ministério de mulheres na igreja, Jesus Cristo, entre os 12 apóstolos, né, entre os 12 discípulos, ele teria escolhido uma discípula. Ele tinha escolhido uma mulher para ser discípula e que levasse o evangelho. Mas escutem só, querido. No momento que Jesus Cristo está separando os seus discípulos para fazer a sua preparação, primeiro discipulá-los, para prepará-los para depois enviá-los, né? Jesus está justamente buscando homens por causa justamente da cultura daquele tempo. Jesus nunca poderia chamar uma mulher para que consagrasse ela, ordenasse ou intitulasse ela para esse cargo, essa missão, porque os homens, devido ao preconceito que tinha, não iria nunca dar ouvido às mulheres. Essa é que é a coisa mais lógica. Não adianta muitas pessoas dizerem assim, se fosse da vontade de Deus, Jesus Cristo já tinha separado mulheres ao pastorado naquele período. Mas observem que a cultura deles não iria nem aceitar uma mulher se expressar. Então Jesus, observando a cultura, ele vai justamente atrás dos homens. Mas se a gente olhar atrás dos bastidores, as mulheres estavam sim ajudando o ministério de Jesus Cristo. Na parte de alimentação, na parte de cuidados também, havia sim as mulheres que acompanhavam Jesus Cristo. Mas eles não intitulam elas de forma alguma para que elas vão na frente liderando por causa justamente da cultura. A cultura da época fazia isso, fazia com que os homens, só os homens podiam se expressar. Para vocês observarem, a cultura era tão forte naquele tempo que os escravos não podiam expressar os seus sentimentos para os seus senhores. Então imagine só se Jesus escolhesse pessoas que fossem escravas. Então Jesus não escolheu nenhum escravo. Todas as pessoas que Jesus escolheu eram justamente pessoas livres. Se ele tivesse escolhido alguém escravo para ser discípulo, ele sabia que aquela pessoa não ia ter voz na sociedade, não ia poder se expressar na sociedade, porque era um escravo, era uma pessoa que estava preso e ninguém ia dar a mínima, era uma pessoa sem nenhum tipo de credibilidade. Por que Jesus não escolheu uma pessoa com deficiência física? Observe que entre os 12 apóstolos, os 12 discípulos que Jesus está escolhendo agora, Jesus vai escolher pessoas que levam justamente esses princípios do judaísmo, os princípios que os hebreus cultivavam muito, que era justamente na perfeição, ou seja, eles entendiam que os homens tinham que ser perfeitos. Não pegou nenhum com deficiência. Jesus podia ter escolhido um paralítico para levar a palavra e consagrá-lo, ordená-lo ele, como muita gente diz que Jesus ordenou alguém a cargos pastoriais. Jesus não escolheu nenhum que fosse cego, nenhum que tivesse deficiência na mão para levar o evangelho. Escute direitinho. E hoje a gente vê também nas igrejas, existem pastores deficientes visual, deficiente na perna, paralítico, existe vários tipos. Mas por que hoje não são impedidos? Por causa da nossa cultura hoje, que é diferenciada. Então, quando a gente for olhar o ministério pastoral feminino, a gente tem que olhar justamente, Jesus não escolheu naquela época por causa justamente da cultura daquele povo naquele período. Por outro lado, existem afirmações de alguns líderes espirituais que dizem que Jesus Cristo consagrou algumas pessoas a cargos eclesiásticos. Observamos uma coisa. Quando Jesus Cristo escolheu os discípulos, Jesus não nomeou nenhum, nem a sacerdote, quanto mais algum cargo eclesiástico. Se nós observarmos a palavra talmidim no hebraico, significa discípulos. Então, Jesus logo ele separa alunos. Os discípulos de Jesus Cristo são chamados de talmidins no hebraico. Talmidins quer dizer justamente alunos. Então Jesus estava preparando os seus alunos para mais tarde os chamar de apóstolo, que tem a conotação de enviado. A palavra apóstolo no latim, que quer dizer apóstolos, no grego é apóstolo, significa mensageiro, ou pessoa que é enviada à frente. Alguém que foi enviado, foi mandado na frente. Então, quando Jesus Cristo separa os seus talmidim, os seus alunos, ele ensina e depois eles já são chamados de apóstolo. Porque Jesus diz assim, eis que envio vocês, então, para pregar o evangelho. Então, eles são enviados. Quando Jesus Cristo envia os seus discípulos, eles passam a ser chamados de apóstolos. Jesus não consagra nenhum tipo de cargo eclesiástico, porque a intenção de Jesus Cristo não era, na verdade, formar uma nova igreja, formar um novo centro de cultura religiosa. Não, a intenção de Jesus Cristo é que o evangelho fosse levado às pessoas que necessitavam e precisavam desse evangelho. Então, quando os apóstolos saíram para evangelizar, eles se denominavam justamente enviados, ou seja, os apóstolos de Cristo. Então, não houve ninguém mais que era enviado que não se identificava como apóstolo. Todos aqueles que eram enviados, eles se identificavam como apóstolos. Se nós observarmos, o próprio Paulo, ele mesmo se denomina apóstolo de Cristo. Não encontramos nas Escrituras Sagradas alguém consagrando Paulo a essa função eclesiástica, como muitos têm falado, a função eclesiástica. Então, se nós vemos na cartas em Gálatas, capítulo 1, verso 1, Paulo fala que foi chamado, ele diz que ele foi chamado. Ele diz assim: eu, Paulo, chamado para ser apóstolo, não por qualquer organização ou autoridade humana, mas por Jesus Cristo e por Deus o Pai, que ressuscitou Jesus da morte. Então ele não diz, na verdade, que o próprio Jesus Cristo o consagrou, mas ele diz que foi chamado. É uma condição de chamada. Então a gente volta novamente para os evangelhos e a gente procura, em algum momento nos evangelhos, Jesus levantando alguém ali a um cargo pastoral, a um cargo de presbítero, a um cargo de evangelista, a um cargo de obreiro. Nenhum foi levantado. Jesus Cristo chama Pedro e, quando diz assim, para que Pedro apacentasse as ovelhas, não quer dizer que estava o chamando de pastor. Não, era a condição de ter o zelo e o cuidado com o que ele ia deixar na mão de Pedro, era juntar novamente o povo que ele veio para apacentar. Então Jesus não está consagrando Pedro a pastor. Por isso que nós entendemos muito forte, já que Jesus Cristo não levantou nenhum cargo, o próprio Jesus não levantou nenhum cargo enquanto estava andando na terra, não levantou nenhum cargo eclesiástico, significa que a intenção de Cristo nunca foi levantar essas funções eclesiásticas. Mas espera aí, então nas cartas a Efésios, no capítulo 4, verso 11, Paulo diz assim: assim ele designou alguns para apóstolo, outros para profeta, outros para evangelista e outros para pastores e mestres, com o propósito de aperfeiçoar os santos para a obra do ministério, que é o corpo de Cristo, e seja a edificação. Entenda uma coisa, quando Paulo diz que essas pessoas foram escolhidas, designadas, ele não quer dizer que veio uma consagração, porque Paulo tinha dupla cidadania, sendo judeu e grego também ao mesmo tempo. O que acontece? Paulo entende que a organização na casa de Deus era necessária. Então Paulo vem intitulando as condições eclesiásticas nesse exato momento. Não queria dizer que o próprio Jesus Cristo estava formando uma nova igreja com cargos e títulos. Não. Jesus Cristo em nenhum momento ele consagra ninguém a sacerdote. Quando a gente escuta alguns líderes espirituais dizendo que mulher não pode ser pastora porque não existe na cultura judaica sacerdotisa, peraí, mas vamos entender uma coisa. Jesus também não consagrou, e depois de Jesus Cristo não vemos ninguém ser consagrado ou levantado ao sacerdócio. Então, Jesus Cristo não interfere na cultura judaica. Na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 12, verso 28, que diz assim: assim na igreja Deus estabeleceu alguns, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, e em seguida os que realizam milagres, os que têm dons de cura, os que têm dons de prestar ajuda, os que têm dons de administração e os que falam diversas línguas. Vamos entender uma coisa. Nas cartas a Coríntios, o próprio Paulo já está falando novamente de chamada. Ele, quando diz que Deus estabeleceu alguns, ou seja, Deus chamou algumas pessoas para exercer esse trabalho. Então, o apóstolo é aquele que vai na frente levando o evangelho, aquele que vai adiante avisando as boas novas, pregando as boas novas. Quando ele fala novamente o segundo profeta, não quer dizer que existe essa função eclesiástica hoje em nenhuma igreja como função eclesiástica de profeta. Não, é justamente aquele que foi chamado para profetizar. Novamente, ele dá o terceiro. Também existe pessoas que são mestres, ou seja, aquelas pessoas que foram escolhidas por Deus para ensinar. E ele diz em seguida, aqueles que realizam milagres. Então, existem pessoas hoje que recebem a chamada para fazerem milagres na casa de Deus. E ele diz, e os que têm dons de cura, os que têm dons para curar, também uma chamada para fazer essa área de cura. E ele diz também, os que têm dom de prestar ajuda. Existem pessoas hoje que receberam isso de Deus, esse chamado, para estar prestando ajuda, não somente para as pessoas que estão dentro da igreja, mas também para as pessoas que estão fora da igreja. E os que têm dons de administração, ou seja, que administra a casa de Deus. E os que falam diversas línguas. Então, não tem em nenhum momento aqui direcionando uma função eclesiástica para a mulher. Paulo não está fazendo isso porque divide a sua cultura, a cultura das pessoas da época. Então, Paulo está dividindo as funções aqui, não que o próprio Cristo tinha deixado isso como ordenança. Se nós temos 12 apóstolos, 12 discípulos que ficaram com Jesus Cristo, em nenhum dos evangelhos nós encontramos Jesus separando essas pessoas, olha, dizendo assim, olha, tu vai ser evangelista, tu vai curar, tua função é só realizar milagre, a tua é só de professor. Não, em nenhum momento Jesus está se direcionando aos seus discípulos com essa condição de organização, de dar nomes aos cargos eclesiásticos para eles. Então a gente vai ver o seguinte, eles foram chamados por Cristo para fazer uma obra. Então, hoje, a condição de uma mulher exercendo uma função para a nossa cultura hoje é aceita por Cristo? Mas lógico que sim, ela é aceita por Cristo. Porque as mulheres também se destacam. Se a gente não quer aceitar, significa que não aceitamos que mulher também tenha a mesma condição, seja organizada quanto ou até melhor do que alguns homens na frente da obra. Nós conhecemos várias pessoas que hoje executam a função, executam a ordenação, a chamada, o ministério de mulher na frente da obra e exercem bem melhor do que alguns homens. Então significa que Jesus Cristo está usando para organização, para melhoria do evangelho. Não é que seja heresia, porque se eu falar de heresia aqui, a primeira heresia bíblica seria dizer que Jesus Cristo consagrou algum apóstolo, Jesus consagrou algum pastor, Jesus consagrou algum evangelista. Nós não encontramos nos evangelhos. E após a ascensão de Jesus Cristo, os discípulos, eles é que começam a separar quem é que vai ficar na frente da obra. Quem é que vai tomar posição? Quem é que vai tomar partido? Quem é que vai exercer os seus cargos eclesiásticos que eles vão ordenando como a função do diácono? Diácono quer dizer servo, aquele que está servindo. Jesus em nenhum momento ele pediu para que se levantasse o cargo eclesiástico de diácono. Hoje a gente coloca. Então, se a gente observar uma coisa interessante, é que algumas funções hoje que são dadas para as mulheres, exemplo, as irmãs que são secretárias, não tem na Bíblia, então, mas elas podem ser secretárias, podem ser secretária, podem ser tesoureiras, não tem essa função dita por Jesus Cristo que teria que existir dentro da casa de Deus. Simplesmente para que se organize melhor a casa de Deus, é necessário que as pessoas que estão à disposição, que estão em condições de fazer, eles se entreguem. Então, o Evangelho de Cristo é isso. Hoje nós temos que entender, quando alguém vem para a casa do Senhor, quando uma mulher vem hoje para a casa de Deus, ela se entrega, ela está à disposição, significa que ela foi chamada sim. Então, nunca despreze a chamada de uma mulher de Deus como pastora, seja como obreira, seja como diaconisa, em qualquer função que ela esteja fazendo na casa de Deus, não despreze, porque essa mulher também foi chamada para exercer uma função na casa de Deus com muito amor e carinho. Então que o eterno Deus de Israel possa estar abençoando a todas vocês, mulheres, que foram chamadas, dedicadas, que estão fazendo a obra aí, seja como bispa, seja como pastora, seja como diaconisa, em qualquer função eclesiástica, continuem fazendo a obra do Senhor Jesus Cristo. Amém. Que Deus abençoe a todos.